S. Estimado internauta e ouvinte da Voz da América, bem-vindo a mais uma emissão vespertina a partir de Washington, D.C. É quarta-feira, 3 de julho de 2022, lá fora aqui em Washington, D.C., 13 graus centígrados. A redação deste programa é de João Santa Rita, com a produção de Mariano Bartolomeu, ao microfone é Mãe Miguel e na técnica Unique Ivanov. Tal como sempre acontece, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Estados Unidos acusam a Rússia de transferências forçadas de dezenas de milhares de ucranianos. E a Costa do Marfim exige que o Mali liberte 49 soldados que iam se juntar à Força de Paz das Nações Unidas. Os primeiros 30 minutos da nossa emissão vespertina são dedicados a Angola e, em termos de destaque, generais Copelipa e Dino foram indiciados por diversos crimes pela Procuradoria-Geral da República. Vamos analisar as implicações.
Mas a estrutura de José Eduardo dos Santos ainda é abrir um fosso. Não só criaram raízes a nível do próprio aparelho de Estado, como também criaram poder, fundamentalmente poder financeiro.
O jornalista foi absolvido no Lubango e também vamos falar de uma praga que agrava fome em zonas de Benguela.
A realidade é dramática, o caso da Carmen. Infelizmente, o maçango está a ser atacado com algumas pragas no Matirindinde, né? E então as pessoas lá estão a passar enormes dificuldades.
Fique conosco para acompanhar esta e outras notícias. E agora, quando são 13 horas e 2 minutos aqui em Washington, as notícias com João Santa Rita.
Os Estados Unidos acusaram hoje a Rússia de ter interrogado, detido e deportado à força para a Rússia entre 900 mil e 1 milhão e 600 mil ucranianos, incluindo 260 mil crianças. Num comunicado, por ocasião de uma conferência de responsabilização na Ucrânia, o Departamento de Estado americano disse que a Rússia deveria permitir o acesso aos chamados centros de filtração e áreas de deportação forçada por parte de observadores independentes. Segundo o comunicado, nestes centros os detidos são alvo de ameaças e mesmo tortura, e milhares que não passam as investigações nesses centros são detidos ou desaparecem, e entre esses incluem-se pessoas suspeitas de estarem ligadas ao exército ucraniano, meios de informação, governo e grupos da sociedade civil. Há informações, diz o documento, de execuções sumárias e dezenas de milhares de pessoas foram transferidas para centros de detenção em zonas controladas pela Rússia em Donetsk. A Ucrânia disse, entretanto, hoje que se está próximo de um acordo para o recomeço das exportações de cereais ucranianos até agora bloqueados pela Rússia. Delegações militares da Rússia, Ucrânia e Turquia reuniram-se hoje com representantes da ONU em Istambul para discutir o recomeço das exportações de cereais da Ucrânia através do porto de Odessa. A agência de notícias russa Interfax citou um porta-voz do Ministério da Defesa russo como tendo dito que as delegações russas tinham apresentado um pacote de propostas. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano disse estar-se a dois passos de um acordo, mas não deu outros pormenores. Ontem, o secretário-geral da ONU, António Guterres, avisou, no entanto, que há um longo caminho a percorrer nestas negociações. Sabe-se que entre os pontos em discussão estão a escolta de cargueiros, por navios ucranianos, cessar fogo da Rússia enquanto o transporte ocorre e inspeções de navios pela Turquia. A Ucrânia, juntamente com a Rússia, são dos principais fornecedores de cereais e a Ucrânia é também um dos grandes produtores de milho e óleo de girassol. A União Europeia disse, entretanto, hoje que produtos russos alvos de sanções podem transitar através de territórios do bloco. Isto depois da Lituânia ter anunciado medidas proibindo a passagem pelo seu território de bens abrangidos pelas sanções e a caminho do enclave russo de Kaliningrad, o que levou Moscou a ameaçar com represálias contra a Lituânia. A ONU disse, por outro lado, hoje que ascende a mais de 9 milhões o número de pessoas que atravessaram as fronteiras da Ucrânia desde o começo da invasão russa em fevereiro de 2024. A Costa do Marfim exigiu que o Mali liberte 49 soldados marfinenses presos no aeroporto da capital maliana, Bamako. A Costa do Marfim disse que os soldados tinham sido enviados como parte de um contrato de segurança e logística com a Missão de Paz das Nações Unidas no Mali, contrato assinado em 2019. A Costa do Marfim fez notar que este seria a 8ª rotação de soldados enviados como parte desse acordo. O governo militar do Mali disse que os soldados chegaram sem autorização, considerando-os de mercenários, pelo que serão formalmente acusados disso. Um porta-voz da missão da ONU no Mali confirmou a versão das autoridades marfinenses. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou hoje a Israel na primeira etapa de uma viagem pelo Médio Oriente, que o levará também à Cisjordânia, controlada pela autoridade palestiniana, e à Arábia Saudita. Durante a sua estadia em Israel, Biden vai avistar-se com o primeiro-ministro interino Yair Lapid e com o líder da oposição Benjamin Netanyahu para discutir questões de segurança, incluindo a integração da capacidade de defesa antiaérea de Israel com os países árabes do Golfo.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola. O antigo homem forte do falecido presidente José Eduardo dos Santos, General Manuel Hélder Vieira Dias Júnior, mais conhecido por General Copelipa, foi acusado formalmente pela Procuradoria-Geral da República de Angola de 7 crimes: peculato, burla, falsificação de documentos, associação criminosa, tráfico de influências, abuso de poder e branqueamento de capitais. Outra figura próxima a José Eduardo dos Santos, que também vem acusada pela Procuradoria-Geral da República, é o general Leopoldino Nascimento, mais conhecido por general Dino, imputado à prática de 5 crimes, nomeadamente burla, falsificação de documentos, associação criminosa, tráfico de influências e branqueamento de capitais. As acusações formais contra estes dois antigos homens fortes do governo de José Eduardo dos Santos levantam interrogações sobre as implicações para a rede de poder criada durante essa governação. Reporta, a partir de Luanda, o COC Mukuta.
Para o analista político Agostinho Sicato, estas acusações vão terminar como terminaram o processo de Gino Carneiro, que acabou arquivado.
É provável por razão simples. Aliás, como terminou de Gino Carneiro, até o próprio Zé Maria, não é? Isso quer dizer que João Lourenço precisa sair, precisa, caso venha a ganhar as eleições, precisa sair e ir descansar, ou seja, ir estar em paz. Mexer nessa estrutura, na estrutura de José Eduardo dos Santos, não obstante não já estar mais entre nós, mas mexer na estrutura de José Eduardo dos Santos ainda é abrir um fosso, um precedente. Estamos a dizer que estas pessoas foram as que dirigiram o Estado por muito tempo. E, portanto, não só têm, criaram raízes a nível do próprio aparelho de Estado, como também criaram poder, fundamentalmente poder financeiro.
Sicato entende que a continuação destes processos na justiça angolana pode arrastar várias outras figuras próximas a José Eduardo dos Santos, onde constam, inclusive, o atual presidente da República, João Lourenço.
Portanto, a grande questão é exatamente essa. Mexer a essa estrutura significa abrir outro precedente de outros processos. E esses processos vão puxar outros e vão abrir um outro precedente, vão chegar até o próprio Presidente da República. Afinal, ele não está isento disto, ele fez parte do governo anterior, conhece-no na palma da mão, e não há pessoa que conheça melhor o Presidente João Lourenço do que essas pessoas que hoje podem ser alvo do processo. Agora, do ponto de vista estratégico, é importante que se abra um processos, como aconteceu com o Gino Carneiro, e que depois, no dia seguinte, é ilibado. Portanto, sendo ilibado, aí termina o processo e cerra-se.
Noutra análise, o jurista Salvador Fré disse que, com estas acusações, os generais Dino e Copelipa podem ser condenados de 12 a 16 anos de prisão. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. De Luanda, vamos ao Uambo, onde o Partido Unite intentou uma ação judicial contra os militantes do Movimento Popular para a Libertação de Angola, o MPLA, na sequência de confrontos em que várias pessoas ficaram feridas. Dois militantes da UNITA foram presos. Reporta Norberto Sateco.
Tudo aconteceu no município do Okuma, a 88 km da sede do município, sede do Ambo, em que militantes dos dois principais partidos políticos entraram em atos de pugilato, causando vários danos materiais, 7 feridos e 2 cidadãos detidos. A secretária do Partido do Galo Negro, Navita Angolo, explica o sucedido.
Um grupo organizado de ativistas do MPLA, OMA e Jota, começaram a tirar pedras e chegaram ao ponto até de queimar 4 motorizadas. O carro onde o secretário andava foi danificado. E, portanto, eles tiveram que albergar-se no comando da polícia. Foi preciso a polícia provincial, porque a municipal também não estava a fazer o que deve ser, a polícia provincial ir resgatá-los daquela comuna. O que aconteceu mais tarde, quando os outros foram resgatados, para irem se explicar à polícia, os que foram explicar-se, infelizmente, mesmo tendo os seus irmãos feridos no hospital, 2 pessoas, o secretário da comuna que estamos a falar e um outro foram presos, estão presos neste momento, estão na comarca do Ambo. Portanto, os agredidos viraram agressores em processo.
Aquela dirigente dos Marinhos garantiu também ter interposto processo judicial contra os militantes do MPLA e espera que a justiça seja feita. Angola não afasta a possibilidade de anular os resultados eleitorais nestas zonas, caso a situação prevaleça.
Estamos quase a declarar insegurança naqueles locais e usando a lei para que, se não houver segurança política e se não houver, segurança para o controle do voto, por aquilo que a lei dos partidos políticos nos dá como direito, podemos mesmo chegar a ponto de não declarar resultados naquelas comunas e impugnar resultados naquelas áreas. Mas, de uma forma geral, nós continuamos a vaticinar um processo que seja pacífico, transparente e, sobretudo, que haja convivência na diferença e respeito por aquilo que são os direitos.
Em reação, o segundo secretário do Partido dos Camaradas, Adelito Chimuco,
Nós não podemos cair muito nessa da UNITA, senão nos tiram fogo. Eles gostam de criar fatos.
O porta-voz do Ministério do Interior, Martinho Cavita, traz a sua versão.
Os órgãos de polícia é um facto criminal. Foram detidos as pessoas, detidas as pessoas que estão indiciadas no referido crime e foram presentes ao magistrado do Ministério Público, que está a cumprir então com aquilo que, do ponto de vista legal, está preceituado.
Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Roberto. Obrigado, Norberto Sateco, reportando do Ambo. São 13 horas e 13 minutos aqui em Washington e hoje também é dia 13 de julho. Entretanto, a Voz da América, dando continuidade à notícia do Norberto Sateco, a Voz da América apurou que o ativista político e pré-candidato a deputado pela UNITA, Benedito Jeremias, mais conhecido por Dito Dali, encontra-se detido desde a noite desta segunda-feira, dia 11, pela polícia da cidade de Luena, capital do Moxico, por alegadamente ter feito filmagens de uma enfermaria. Reportagem de Venâncio Rodrigues.
A corporação acusa o ativista de desacato à autoridade, segundo também ativista Elder Mana África, que acusa o governador local, Gonçalves Mandumba, de perseguição política contra o detido. Dito Dali, segundo Mana África, pretendia denunciar o caso de um cidadão que se encontra internado naquela unidade hospitalar há 2 meses, sem uma assistência médica adequada.
Acamado porque ele havia acidentado, quebrou a coluna e não tem assistência como tal, porque não tem médico especialista. Então, Dito Dali decidiu fazer uma live porque entendeu que não faz sentido internar um paciente há 2 meses sem assistência médica adequada. Está a paralisar os membros inferiores. Parece-me que lá mesmo dentro do hospital, alguém terá ligado à polícia para dizer que o Dito Dali estava a criar confusão dentro do hospital. O diretor provincial do SIC, senhor Caetano, entendeu que tinha que reter o telefone do Dito, até agora está retido, ele está sem telefone agora. Depois disso, ordenou a detenção dele. Não tem nenhum mandado de detenção até agora, não tem nenhum processo constituído. É uma perseguição política por parte do governador provincial, que é o senhor Gonçalo Mandumba.
Sem precisar o seu nome, o porta-voz da polícia local prometeu apresentar a versão da corporação. Não cumpriu a promessa que fez à Voz da América. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O jornalista da Rádio Mais no Lubango, Albino Capitango, foi acusado de crimes de difamação e outros por um agente do SIC. Isto devido a uma reportagem sobre a alegada corrupção daquele mesmo agente. Pois, hoje em tribunal, em menos de uma hora, o juiz Celestino Chissoca, do Tribunal da Comarca do Lubango, evocou erros na fase de instrução preparatória do processo para concluir que o caso não tinha condições de avançar. Teodoro Albano.
Em menos de uma hora, o juiz Celestino Chissoca, do Tribunal de Comarca do Lubango, evocou, nesta quarta-feira, erros na fase de instrução preparatória do processo contra o jornalista da Rádio Mais, Albino Capitango, para concluir que o mesmo não tinha condições de avançar em sede de julgamento. A aplicação da lei no tempo também pesou na decisão, já que a acusação socorreu-se de um código legal revogado em 2020. O julgamento encerrou mesmo nas questões prévias. O advogado de defesa do Grupo Meida Nova, Miguel Lopes, que havia solicitado em audiência a nulidade do processo, saiu satisfeito da sessão.
Saiu satisfeito na medida em que é o país que anda. Não é aqui, não estamos a falar de um trabalho singular, é uma equipa. A julgar que falo aqui o papel dos jornalistas, o tribunal em si, todos aqueles que fizeram parte do processo, neste momento sentem-se realizados. Né?
As advogadas assistentes da acusação negaram-se a reagir. A diretora da Rádio Mais Vila, Gisela Silva, manifestou igualmente seu contentamento à saída do tribunal.
Estamos satisfeitos porque, até onde entendemos, não há fundamentos para a acusação que pesa sobre o nosso colega Albino Capitango.
Para o secretário provincial do Sindicato dos Jornalistas Angolanos na Uila, Amílcar Silveiro.
Saímos felizes porque foi feita a justiça. O nosso colega saiu tal como entrou, de consciência tranquila e que não tinha cometido ou não cometeu qualquer ilícito.
No processo que envolvia mais de dois arguidos, o jornalista Albino Capitango da Rádio Mais devia responder pelos crimes de difamação, calúnia e abuso de liberdade de imprensa por via de acusação de um agente do SIC. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Do Lubango vamos ao Cunene, uma praga de chamados matrindindes, uma espécie de grilos da província do Cunene, está a devastar o maçango, que é um cereal, em comunidades rurais que já sentiram os efeitos da falta de comida, isto que é provocado pela seca, deixando famílias sem a principal base de alimentação, indicam informações recolhidas pelo nosso correspondente João Marcos.
A seca deu alguma trégua, em grande medida, devido ao sistema de transferência de água do rio Cunene, o canal do Cafo, segundo fontes locais, mas não se pode falar em bonança depois da tempestade. O espectro de fome prevalece, segundo o economista Abílio Sanjaya, diretor de projetos da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, em declarações à Voz da América, no término de uma visita de constatação.
A realidade é dramática. O caso da carne, que as pessoas dependem, sobretudo, do maçango. Mas, infelizmente, o maçango está a ser atacado com algumas pragas do matrindinde, né? E então as pessoas lá estão a passar enormes dificuldades.
Ainda na região, e mediante sugestões de especialistas, há quem peça medidas tendentes a estancar uma eventual proliferação da também denominada praga da lagarta milionária.
O que nós fomos verificando também ao longo aí da estrada é que você encontra uns tantos aí no asfalto. E segundo os especialistas, dizem que quando cai chuva, depois eles ressuscitam automaticamente. Ou seja, os ovos ali renascem, né? O que poderia, se calhar, se fazer é colher as amostras, levar ao laboratório para termos exatamente qual é o tipo de inseticida que pode matar aquele tipo de bicho.
A Voz da América contactou a Direção-Geral do IDA, Instituto de Desenvolvimento Agrário, para saber das medidas contra a praga e do número de camponeses afetados, mas até o envio da peça aguardava pelas informações. Em sentido contrário, no interior de Benguela, província que até é conhecida pela abundância de matrindindes, a maçambala alivia o cenário de fome, conforme revela o ativista João Guerra, evangelista da Igreja Católica.
Onde choveu um bocadinho nos últimos momentos, onde o povo recolheu um bocadinho de maçambara, um bocadinho de milho, hoje estão a dizer que a fome abrandou um bocadinho. Portanto, é que o quadro geral, é assim mesmo praticamente falando, continuamos na mesma, estagnados.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a ser transmitida a partir de Washington, D.C. Dentro de instantes, teremos também a segunda meia hora de emissão. Destaque para notícias de Moçambique, onde as autoridades preparam-se para conter o impacto de uma possível greve na cidade de Maputo. 13 horas e 20 minutos.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E nesta sexta-feira, no África Agora, teremos o debate em torno da insurgência na província moçambicana de Cabo Delgado. É nossa convidada a investigadora moçambicana Fátima Mimbire. Continuamos com mais notícias e vamos a outra região de Angola. Nas próximas eleições, aliás, para já, atualização em termos de horas. 13 horas e 21 minutos. Washington D.C., emissão vespertina da Voz da América. Nas próximas eleições em Angola haverá 8 concorrentes e 2 deles vão concorrer pela primeira vez. Estamos a falar do Partido Humanista de Angola e o PNJANG. O Manuel José foi falar com os seus dirigentes para ouvir quais são os seus objetivos.
Os dois partidos receberam autorização oficial do Tribunal Constitucional há pouco menos de 2 meses e estão habilitados a participar no pleito de 24 de agosto. O Partido Humanista de Angola, liderado por Flor Bela Malaquias, vulgarmente conhecida por Bela Malaquias, diz que formou partido não para brincar. A meta é vencer.
Não adianta tanto trabalho para ficar a meio. A meta é ganhar as eleições. Agora tudo depende de tudo. Mas a meta é ganhar as eleições mesmo. Na arena política e autolimitar-se a priori. Não faz sentido, não é? Parecer e começar a autolimitar-se é um suicídio e para isso não adianta. Gastar energias para parecer e para se suicidar. Para quê?
Outro partido que aparece pela primeira vez é o PNJANG, de Dinho Xingunge, e diz ter metas mais humildes.
Não temos a capacidade de competir com o MPLA e a UNITA. São os tais grandes partidos. Nós pusemos um desafio para trabalhar em termos dos lugares no Parlamento, o mínimo 7 ou 8 e o máximo 30, 32. Nós estamos a trabalhar é para termos um poder. E o poder começa mesmo no Parlamento. E, posteriormente, trabalhando 5 anos, nós estaremos em altura mesmo de ser governo.
Xingunge explica a razão por que criou o seu partido e o que tem de novidade em relação aos demais já existentes.
Nós estamos a trazer um partido que é totalmente ideológico. A hierarquia não é definida no sistema militar, se você é general, se você é brigadeiro, não conta no nosso partido, conta mesmo é o talento de cada um. Nós somos totalmente contra o que acontece nos partidos movimentos, o nepotismo, corrupção, questões tribais, regionais, até mesmo raciais.
Bela Malaquias, do Partido Humanista de Angola, garante que o diferencial que traz está na humanização da sociedade em geral.
Os serviços de saúde estão desumanizados, os serviços de educação estão desumanizados, as instituições públicas estão desumanizadas. Introduzir nas relações sociais, na sociabilidade angolana, este elemento da humanização.
Participam no pleito de agosto próximo, para além dos estreantes, Partido Humanista de Angola e o PNJANG, o MPLA, a UNITA, a Casa CE, o PRS, a FNLA, bem como a AP. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Na página desportiva vamos começar com a Copa Africana das Nações de Futebol Feminino, o CAN, a decorrer em Marrocos. Estamos nos quartos de final, neste momento a jogar, temos Zâmbia-Senegal. Na fase de grupos, Senegal ficou em segundo lugar no grupo A, 2 vitórias e 1 derrota, 3 golos marcados, 1 sofrido. Zâmbia ficou em primeiro no grupo B, com 2 vitórias, 1 empate, 5 golos marcados, 1 sofrido. Mais tarde hoje temos Marrocos contra Botswana. Marrocos em primeiro lugar no grupo A, 3 jogos, 3 vitórias, 5 golos marcados, 1 sofrido. Botswana ficou em terceiro lugar no grupo C, com 1 vitória, 2 derrotas, 4 golos marcados, 5 sofridos. E neste jogo não é difícil de adivinhar que são as marroquinas as favoritas. Vamos a ver. Hoje temos também futebol feminino na Europa, o Euro 2022. Neste momento a jogar temos 2 S's. Suíça contra Suécia. Jogo do grupo C, em que na primeira jornada todos empataram. O outro jogo de hoje, é desse grupo também, é aquele entre Portugal e a Holanda. Ontem, Dinamarca bateu a Finlândia por 1-0. A Alemanha, Deutschland, bateu a Espanha por 2-0. O que é que isto significa? Significa que a Alemanha, com 2 jogos, 2 vitórias, já está na fase seguinte. Espanha e Dinamarca têm 3 pontos. Finlândia, 0. Nada, nenhum para mostrar. Temos que assinalar que antes de perder ontem com a Alemanha, a seleção feminina de futebol de Espanha não perdia um jogo desde 2020. 24 jogos seguidos sem perder. É, não se pode ganhar todas. Na Europa, prossegue a dança das transferências. Barcelona adquiriu o brasileiro Rafinha ao Leeds de Inglaterra, 60 milhões de euros. Rafinha era também seguido pelo Chelsea, mas o agente de Rafinha é o Deco, lembram-se dele? Foi durante muitos anos jogador do Barcelona. Barça, agora cheio de avançados, ninguém sabe como vai ser. Tem lá Aubameyang, Ferran Torres, Memphis Depay, Ansu Fati, Braithwaite e agora o Rafinha. Ontem, num jogo de exibição na Tailândia, Manchester United sem Ronaldo, já vamos falar dele. Manchester United sem Ronaldo esmagou o Liverpool 4-0, não conta para nada. O Liverpool teve em campo 3 equipas totalmente diferentes uma da outra, cada uma a jogar 30 minutos. É para ver como é. United vai agora até a Austrália, Liverpool vai até a Singapura. E Ronaldo vai-se embora ou fica no Manchester United?
E caminhando para o final, uma breve notícia de Moçambique. A polícia ativou o estado de alerta máximo por causa de uma alegada greve, tal como reporta o William Mopote.
E através de mensagens que circulam desde segunda-feira nas redes sociais, que a suposta manifestação é anunciada, a convocatória não tem rostos, mas é efetuar os alarmes no seio da polícia, que diz estar em alerta máximo.
A polícia da República de Moçambique está em alerta e em prontidão operacional, tendo reforçado a vigilância e patrulhamento ostensivo em todo o território nacional, com maior incidência nos centros urbanos, principais vias rodoviárias, terminais rodoviários e nos objetos estratégicos, econômicos e sociais.
Era Orlando Mudman, porta-voz do Comando-Geral da PRM, admitindo mesmo que a polícia vai usar da força coerciva, caso seja necessário.
A Polícia da República de Moçambique continuará a exercer a devida autoridade, tomando, sempre que for necessário, todas as medidas de polícia coercitivas proporcional e legalmente justificáveis em todo o território nacional.
Os sindicatos, que na semana vinda ameaçavam convocar uma greve geral, emitiram esta tarde um comunicado de imprensa a distanciar-se e apelam aos trabalhadores em geral a não aderirem a eventuais manifestações. Enquanto isso, nas ruas de Maputo, o pânico está lançado.
Está a ser fácil. Não está a ser fácil. O governo acho que tinha que resolver essa situação de transporte.
A preocupação, porque não temos como sair de casa para trabalho.
Não será bom para mim, porque chapas, porque amanhã também temos teste.
Tem que dizer, eu sou isso, os que outros colegas dizerem que amanhã há greve, não sei.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Opote. E assim termina a primeira parte da emissão vespertina. Dentro de segundos, a segunda parte. Abraço de Mariano Bartolomeu, Nick Ivanov e de Mia Maestri Miguel. Continuação de boa escuta. estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta Voz da América na sua emissão vespertina, na sua companhia Nick Ivanov, na técnica e na produção Mariano Bartolomeu, ao microfone Amancio Miguel. Hoje em destaque nas notícias, Estados Unidos acusam a Rússia de transferências forçadas de dezenas de milhares de ucranianos e Costa do Marfim exige que o Mali liberte 49 soldados que iam se juntar à Força de Paz da Organização das Nações Unidas. A Voz da América transmite em ondas curtas e também em onda média e em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, onde estamos presentes através do nosso próprio transmissor na internet www.voaportugues.com. Temos o um número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram, bastante para tarde escrever VOA Português. De seguida, as notícias com João Santa Rita.
Os Estados Unidos acusaram hoje a Rússia de ter interrogado, detido e deportado à força para a Rússia entre 900 mil e 1 milhão e 600 mil ucranianos, incluindo 260 mil crianças. Num comunicado por ocasião de uma conferência de responsabilização na Ucrânia, o Departamento de Estado americano disse que a Rússia deveria permitir o acesso aos chamados centros de filtração e áreas de deportação forçada por parte de observadores independentes. Segundo o comunicado, nesses centros os detidos são alvo de ameaças e mesmo tortura, e milhares que não passam as investigações nesses centros são detidos ou desaparecem, e entre esses incluem-se pessoas suspeitas de estarem ligadas ao exército ucraniano, meios de informação, governo e grupos da sociedade civil. Há informações, diz o documento, de execuções sumárias e dezenas de milhares de pessoas foram transferidas para centros de detenção em zonas controladas pela Rússia em Donetsk. A Ucrânia disse, entretanto, hoje que se está próximo de um acordo para o recomeço das exportações de cereais ucranianos, até agora bloqueados pela Rússia. Delegações militares da Rússia, Ucrânia e Turquia reuniram-se hoje com representantes da ONU, em Istambul, para discutir o recomeço das exportações de cereais da Ucrânia através do porto de Odessa. A agência de notícias russa Interfax citou um porta-voz do Ministério da Defesa russo como tendo dito que as delegações russas tinham apresentado um pacote de propostas. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano disse estar-se a dois passos de um acordo, mas não deu outros pormenores. Ontem, o secretário-geral da ONU, António Guterres, avisou, no entanto, que há um longo caminho a percorrer nestas negociações. Sabe-se que entre os pontos em discussão estão a escolta de cargueiros, por navios ucranianos, cessar fogo da Rússia enquanto o transporte ocorre e inspeções de navios pela Turquia. A Ucrânia, juntamente com a Rússia, são dos principais fornecedores de cereais e a Ucrânia é também um dos grandes produtores de milho e óleo de girassol. A União Europeia disse, entretanto, hoje que produtos russos alvos de sanções podem transitar através de territórios do bloco. Isto depois da Lituânia ter anunciado medidas proibindo a passagem pelo seu território de bens abrangidos pelas sanções e, a caminho do enclave russo de Kaliningrad, o que levou Moscou a ameaçar com represálias contra a Lituânia. A ONU disse, por outro lado, hoje que ascende a mais de 9 milhões o número de pessoas que atravessaram as fronteiras da Ucrânia desde o começo da invasão russa em fevereiro de 2024. A Costa do Marfim exigiu que o Mali liberte 49 soldados marfinenses presos no aeroporto da capital maliana, Bamako. A Costa do Marfim disse que os soldados tinham sido enviados como parte de um contrato de segurança e logística com a Missão de Paz das Nações Unidas no Mali, contrato assinado em 2019. A Costa do Marfim fez notar que este seria a oitava rotação de soldados enviados como parte desse acordo. O governo militar do Mali disse que os soldados chegaram sem autorização, considerando-os de mercenários, pelo que serão formalmente acusados disso. Um porta-voz da missão da ONU no Mali confirmou a versão das autoridades marfinenses. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou hoje a Israel na primeira etapa de uma viagem pelo Médio Oriente, que o levará também à Cisjordânia, controlada pela autoridade palestiniana, e à Arábia Saudita. Durante a sua estadia em Israel, Biden vai avistar-se com o primeiro-ministro interino Yair Lapid e com o líder da oposição Benjamin Netanyahu, para discutir questões de segurança, incluindo a integração da capacidade de defesa antiaérea de Israel com os países árabes do Golfo.
A polícia moçambicana ativou hoje o estado de alerta máximo por causa de uma ligada greve geral para protestar contra o custo de vida. A greve foi convocada através das redes sociais e, apesar da ameaça feita na semana passada, os sindicatos agora distanciam-se e pedem boicote a tal manifestação. Em Maputo, William Mopote.
É através de mensagens que circulam desde segunda-feira nas redes sociais que a suposta manifestação é anunciada. A convocatória não tem rostos, mas efetuar os alarmes no seio da polícia, que diz estar em alerta máximo.
A polícia da República de Moçambique está em alerta e em prontidão operacional, tendo reforçado a vigilância e patrulhamento ostensivo em todo o território nacional, com maior incidência nos centros urbanos, principais vias rodoviárias, terminais rodoviários e nos objetos estratégicos, econômicos e sociais.
Era Orlando Mudman, porta-voz do Comando-Geral da PRM, admitindo mesmo que a polícia vai usar da força coerciva, caso seja necessário.
A Polícia da República de Moçambique continuará a exercer a devida autoridade, tomando, sempre que for necessário, todas as medidas de polícia coercitivas, proporcional e legalmente justificáveis em todo o território nacional.
Os sindicatos, que na semana finda ameaçavam convocar uma greve geral, emitiram esta tarde um comunicado de imprensa a distanciar-se e apelam aos trabalhadores em geral a não aderirem a eventuais manifestações. Enquanto isso, nas ruas de Maputo, o pânico está lançado.
Não está a ser fácil. Não está a ser fácil. O governo acho que tinha que resolver essa situação de transporte.
A preocupação, porque não temos como sair de casa para trabalho.
Não será bom para mim, porque chapas, porque amanhã também temos teste.
Tem dizer, eu sou isso, os que outros colegas dizerem que amanhã há greve, não sei.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Continua a acompanhar a atualidade moçambicana em www.voaportugues.com. O ministro da Economia de Moçambique, Economia e Finanças, Max Tonela, face à pressão da sociedade civil para a criação do Fundo Soberano, garante que o mesmo será constituído até o final deste 2022. Aliás, do próximo ano, que é 2022, tal como reporta o Ramos Miguel.
Especialistas defendem que o fundo deve servir para mitigar o impacto da volatilidade dos preços no mercado internacional e não para financiar as elites do partido no poder. O processo está a decorrer em estado acelerado e a perspectiva é que o governo possa apreciar a proposta e enviá-la para aprovação no Parlamento, mesmo antes da reabertura da segunda sessão plenária de 2022, em outubro. Assim, o fundo poderá ser aprovado ainda no decurso deste ano, disse Max Tonela. O Banco de Moçambique e a organização não governamentais têm definido como cenário ideal que o Fundo Soberano seja constituído antes de o país começar a receber receitas do gás do Rovuma, a tempo de criar capacidade técnica e institucional na gestão dos recursos naturais. Entretanto, em alguns círculos de opinião, receia-se que o Fundo Soberano seja transformado num saco azul para algumas figuras do partido político no poder, à semelhança do que aconteceu com a segurança social. O Fundo Soberano não deve financiar a burguesia da folia, mas garantir que os moçambicanos beneficiem dos rendimentos da indústria extrativa, defende o analista Rui Cardoso.
É uma oportunidade de definirmos o futuro do país e das próximas gerações, para que esses recursos não só sejam para esta geração, mas que sejam disponíveis de uma maneira sustentável, que esse bem-estar que as próximas gerações poderão ter.
Para o economista Hipólito Ramela, o Fundo Soberano já devia ter sido criado e isso iria minimizar o impacto da volatilidade das principais mercadorias no mercado internacional, que em Moçambique tem sido bastante gravoso, sobretudo para os tecidos sociais vulneráveis.
Já vimos qual é o efeito da variação dos preços das matérias-primas no mercado mundial.
O economista Eduardo Senco considera que o principal objetivo do Fundo Soberano é criar riqueza para as gerações futuras, sendo por isso fundamental que o mesmo siga indicadores internacionais de transparência. Mas, sublinha Eduardo Senco, é preciso aprofundar discussões sobre aquilo que devem ser as melhores políticas relativamente aos recursos naturais.
O que tem que se fazer em termos de reformas? O que é necessário que as comunidades locais possam estar mais envolvidas. É por isso que hoje em dia discute-se muito a questão do conteúdo local.
As reformas, defende o sociólogo João Colasso, não devem permitir a acumulação da riqueza por um pequeno grupo em desfavor da maioria dos moçambicanos carenciados, porque isso pode resultar numa explosão social violenta.
O que nós todos queremos é que haja redistribuição, sem preconceitos, sem discriminações, porque afinal de contas somos todos moçambicanos e devemos criar condições para que todos os indivíduos que vivam neste país possam se sentir partes para o próprio processo de desenvolvimento de Moçambique.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Aqui em Washington são 13 horas e 41 minutos. Moçambique continua com uma qualidade de ensino questionável, em particular no nível primário, diz o Parlamento Infantil, que pede ação do governo em prol da proteção e salvaguarda dos direitos da criança, sobretudo no tocante ao ensino. Esta posição foi defendida em Chimoio, a capital provincial de Manica, durante um debate alusivo à celebração, na segunda-feira, do 32º aniversário da adoção da Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança. André Batista esteve lá.
Teresa Zacarias, a presidente do Parlamento Infantil da província de Manica, que considerou preocupante e inadmissível a fragilidade do ensino, sobretudo primário em Moçambique, disse que várias crianças chegam a classes superiores sem competências que lhes permitam competir na região.
Eu acho que a educação é a base de tudo. Para podermos desenvolver num país, precisamos da educação. Então, não faz sentido uma criança ir para a décima, oitava, sétima classe sem saber ler e escrever. Isso é inadmissível. Por isso que é uma preocupação para nós, as crianças.
Disse em declarações à Voz da América, Teresa Zacarias, insistindo que o governo precisa reverter o quadro da qualidade do ensino com políticas e currículos equívocos para o país. Depois da polêmica sobre os erros graves no livro da disciplina de Ciências Sociais da 6ª classe, que colocava Moçambique fora da África Austral e o vizinho Zimbábue no norte da África, entre outros, novos erros no livro da 3ª classe, na página 64, voltaram a chocar a sociedade de Moçambique. O texto da referida página inicia com a personagem João no livro do aluno, mas no manual do professor, essa mesma personagem muda de nome para Ulisses, criando confusão na aprendizagem. O outro texto do mesmo livro, A Idade dos Porquês, é atribuído a dois autores diferentes, sendo um para o livro do aluno e o outro para o manual do professor. Para Michael Chin, do grupo liderado por crianças, ligado à plataforma da sociedade civil, os erros nos livros escolares chocam as crianças e dificultam na educação das mesmas.
Isso em algum momento pode dificultar na aprendizagem, pois irão ver um livro que tem uma informação diferente do ano anterior, por exemplo, e vem outro livro atualizado em que Moçambique já está no norte da África. Então isso, em algum momento, cria um baralho na mente das crianças. Então é difícil mesmo e causou impacto negativo na sociedade, principalmente para as crianças.
Mateus Mabindi, do Movimento de Educação para Todos, reconheceu que Moçambique tem um produto de educação de muita fraca qualidade e apenas 5% dos estudantes finalistas do ensino secundário pode competir na região.
A educação é uma questão de soberania. Então, não, se você quer falar de um país, tem que falar de educação primeiro, porque o sistema de educação de um país alimenta todos os outros setores. Então, se é caótico, já podemos imaginar. Como eu estava a dizer, que se você quer desorganizar um país, você tem que desorganizar a educação. Quer dizer, não precisa muito esforço. Nós temos um problema político, digamos assim, que nós não somos consistentes.
Precisou Mateus Mabindi, sugerindo que a situação caótica em que se encontra a educação é devido à falta de vontade dos decisores políticos que têm os seus filhos a estudar no exterior. Entretanto, John Francisco, gestor de operações de programa na Save the Children em Manica, disse que uma abordagem para melhorar a qualidade de ensino implementada com sucesso no Zimbábue, Malawi e Zâmbia vai ser desenvolvida em 22 escolas de 4 distritos da província de Manica.
Nós fomos buscar inspiração nesses dois países, que é uma abordagem que veio, digamos, a impulsionar aqueles que são os níveis de aprendizagem dos alunos, sobretudo no primeiro e segundo ciclo de aprendizagem.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continuamos a falar de Moçambique. Vamos agora mais a norte, onde líderes religiosos desta região estão a conhecer experiências de colegas da Nigéria, Quênia e Tanzânia em matéria de gestão de conflitos e convivência pacífica entre as comunidades, no que visa encontrar estratégias de erradicação do extremismo violento que afeta a província de Cabo Delgado e com tendência de alastramento para algumas partes do Niassa e Nampula, onde está a Adina Soalehe, que reporta.
Em entrevista a jornalistas, líder islâmico Said Habibu disse ser necessário penetrar na ideologia extremista, ver como é que ela foi construída e como recruta os concidadãos e, a partir de dentro, começar a desfazer essa ideia, trazendo alternativas. Para Habibu, há que entender a ideologia e a doutrina extremista, mas para tal há necessidade da cooperação interreligiosa.
E temos Nigéria. Nigéria também está com problemas com Boko Haram. Queremos colher deles. Agora os indícios do Boko Haram já estão a ficar, a força do Boko Haram já está a ficar fragilizada. Então queremos colher experiência, o que é que eles fizeram para que isso acontecesse, para colher esses frutos. Temos Quênia, também sofreu com terrorismo, deram a volta, Tanzânia, idem. Então trouxemos esses facilitadores, esses experientes para nos passarem esta mensagem, como é que eles conseguiram dar a volta.
Said Habibu recorda que o extremismo violento não tem religião nem nacionalidade, porque a sociedade, a vários níveis, as diferentes congregações religiosas devem se unir e encontrar medidas apropriadas para enfrentar o fenômeno. Ele lembra que nos deslocados há cidadãos muçulmanos, judeus, entre outros. Essa guerra deslocou a todos. Por outro lado, o bispo Manuel Ernesto, da Igreja Anglicana de Nampula e Cabo Delgado, diz que o encontro visa igualmente influenciar a convivência pacífica e a ideia é fazer com que a religião não seja fonte de conflito, mas sim da paz.
Estão a trazer recursos que vão valer a pena, como interpretar as escrituras sagradas, quer do Islã, quer também de escrituras cristãs, e como fazer isso de uma forma intercultural, de uma forma interreligiosa, para que a minha fé seja percebida também com meu irmão, com a minha irmã de outra fé, para que a religião não seja uma fonte de conflito.
O bispo Ernesto alerta também para as necessidades, principalmente alimentares, que passam as famílias deslocadas e lembra que os religiosos têm prestado o apoio que podem, mas o importante é ajudar essas famílias a encontrarem meios de subsistência à semelhança do que faziam nas suas zonas de origem. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
Obrigado, Adina Soalehe. Dentro de instantes vou convidar o Álvaro para apresentar uma resenha de notícias de outros países dos Palopes, mas para já uma breve nota sobre Angola. O antigo homem forte do falecido presidente, ex-presidente Eduardo dos Santos, general Manuel Helder Vieira Dias, mais conhecido por general Copelipa, foi acusado formalmente pela Procuradoria-Geral da República do país de 7 crimes: peculato, burla, falsificação de documentos, associação criminosa, tráfico de influência, abuso de poder e branqueamento de capitais. Mais em www.voaportugues.com. E agora falemos de Cabo Verde. A crise nos transportes neste país marcou a sessão de Parlamento hoje, com a oposição a pedir respostas. E na Guiné-Bissau, o Presidente da República extingue o Alto Comissariado para a Covid-19 e em São Tomé e Príncipe, o não recenseamento eleitoral pode levar a uma manifestação na sexta-feira. Álvaro Lugero Andrade.
Começamos em São Tomé e Príncipe, onde organizações juvenis anunciaram uma manifestação para a próxima sexta-feira em protesto contra a não realização do recenseamento eleitoral antes das eleições de 25 de setembro. O Presidente da República, Carlos Vila Nova, tem criticado a falta de recenseamento que o governo alega ser por falta de dinheiro e tempo. Agora, o Presidente da Assembleia Nacional e o Primeiro-Ministro prometeram chegar a um consenso com o Presidente da República para tentar ultrapassar esse tema junto da Comissão Eleitoral Nacional. Na Guiné-Bissau, o Presidente Omar Sissoko Embalo extinguiu hoje o Alto Comissariado para a Covid-19, criado em 2020 com o aparecimento da pandemia provocada pelo novo coronavírus. O decreto presidencial justifica a decisão de extinção da instituição com o facto de a atual situação estar controlada e ter sido revertida a situação de calamidade pública. O chefe de Estado justifica ainda a decisão com elevado custo financeiro para manter em funcionamento o alto comissariado. Em Cabo Verde, o PSV, na oposição, levou ao Parlamento hoje a situação dos transportes no país, no momento em que a Cabo Verde Airlines, a empresa aérea de bandeira, não tem aviões e acaba de perder a licença para voar para o seu principal mercado, a Europa, pela primeira vez na história. Para o PSV, amadorismo e mediocridade instalaram-se definitivamente na TACV, que nem sequer cumpre a obrigação de informar ao país e aos operadores as razões da perda do certificado. Na mesma linha, a UCID, também na oposição, apontou que a versão dos factos apresentada pela companhia aérea retira credibilidade à sua gestão e confiança aos seus gestores da companhia. O MPD, partido no poder, refuta as acusações. As posições dos dois partidos foram hoje manifestadas durante a primeira plenária do mês de julho. O deputado e secretário-geral do PSV, Julião Varela, alargou o tema a todos os transportes e falou em depressão no setor, com a gritante falta de transporte também entre as ilhas. O deputado do MPD, partido no poder, Emanuel Barbosa, refutou a declaração do PSV e disse que o partido está sempre à espreita de qualquer situação para fazer declaração política, ao invés de ajudar a resolver os problemas da nação. Fim de citação.
Na sua visita à Arábia Saudita, Israel e Cisjordânia esta semana, espera-se que o presidente Joe Biden peça a Riad a normalização diplomática com Israel. Isto seria uma enorme expansão do Acordo de Abraão, o plano de paz da era Trump, isto relativo ao Médio Oriente. Detalhes com Ana Guedes.
Desde concursos de beleza a reuniões de líderes, secretário de Estado Antony Blinken.
Morocco. Os ministros dos negócios estrangeiros de Israel, Marrocos, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Egito estão juntos em Israel. Há apenas alguns anos atrás, essa reunião teria sido impossível de imaginar.
Há um envolvimento mais profundo na região após os acordos de Abraão, de 2020, que normalizaram as relações diplomáticas entre Israel, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Marrocos e Sudão. É visto como a realização mais significativa da política externa do presidente Donald Trump.
Após décadas de divisão e conflito, marcamos o amanhecer de um novo Médio Oriente.
Antes destes acordos, havia uma percepção regional de décadas de que a paz árabe-israelita não poderia ser alcançada sem o estatuto do Estado palestiniano. Biden expressará o seu apoio à solução dos Estados, quando se encontrar com o presidente palestiniano Mahmoud Abbas. Ao mesmo tempo, a sua administração está a pressionar silenciosamente para expandir os acordos. John Kirby, do Conselho de Segurança Nacional.
Acreditamos que isso é bom para a região. É bom para os interesses de segurança de todos os interessados, incluindo os Estados Unidos.
A causa palestiniana é importante para o rei saudita Salman, mas o seu filho, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, tem uma visão diferente. Stephen Cook, do Conselho de Relações Externas.
O príncipe herdeiro saudita declarou na primavera que vê Israel como um aliado potencial e que vê a normalização a acontecer.
Após o voo Trump de 2017 de Riad para Tel Aviv, os sauditas permitem que Biden voe diretamente de Tel Aviv para Jeddah, uma estreia para um presidente americano e outro sinal da melhoria dos laços bilaterais, mesmo que a normalização não esteja iminente. Christian Uriksen, do Instituto Baker.
Está a tornar-se mais aberto, está a tornar-se num nível mais elevado. Penso que está a preparar um público saudita para a ideia de que Israel não é, automaticamente, um mau autor.
Os observadores estarão atentos a Riad, permitirá voos diretos a partir de Tel Aviv para a peregrinação do Hajj. Dado o seu peso, o peso do rei no mundo muçulmano, o reconhecimento de Israel por parte da Arábia Saudita teria um impacto significativo, mesmo em lugares tão distantes como a Indonésia, o maior país muçulmano, o mais populoso do mundo, que se orgulha da sua solidariedade para com os palestinianos.
E no Quênia, estudantes universitários iniciaram uma campanha de paz e votação a nível nacional antes das eleições de 9 de agosto. Os organizadores dizem que o objetivo é desencorajar os jovens de se envolverem na violência eleitoral e encorajá-los, em vez disso, a irem votar. Novamente, Ana Guedes.
Cenas como estas mancharam as eleições passadas no Quênia, as piores em 2007-2008, quando mais de 1000 pessoas foram mortas. Segundo a Human Rights Watch, o Quênia tem um historial de violência relacionada com as eleições e de falta de responsabilização por violações dos direitos humanos. Um inquérito realizado por uma comissão de unidade governamental, a Comissão Nacional de Coesão e Integração do Quênia, mostra que 6 condados são suscetíveis de sofrer violência eleitoral. Com a aproximação das eleições a 9 de agosto, estudantes universitários unem-se para fazer campanha contra a violência eleitoral entre os seus pares através de uma nova associação de pais.
Os mesmos estudantes que foram formados como mestres em formação de eleitores são as mesmas pessoas que lideram em termos de defesa da paz. Recentemente lançamos 47 dias de paz. Lançamos especificamente quando estávamos a 47 dias para as eleições gerais. Por isso, diariamente, estamos a fazer caminhadas para a paz.
And listen, as I raise my voice of hope for peace.
Os defensores da paz dizem que os jovens são mais vulneráveis à exploração e manipulação. Para se envolverem em violência, de acordo com a Global Peace Foundation, isto deve-se especialmente ao facto de muitos estarem desempregados. Os números do Governo Nacional mostram que cerca de 5 milhões de jovens quenianos estão desempregados.
They're available.
Estão disponíveis para recrutamento, para o extremismo, e os políticos visam principalmente estes jovens, porque são eles que podem ser mal utilizados por tão pouco quanto 100 shillings.
100 shillings equivalem a quase $1.50 americanos. Numa campanha de paz apelidada Nitatenda Yajubiangu, que significa Eu farei a minha parte em Swahili, estudantes de 75 universidades e faculdades estão a comprometer-se a votar e a encorajar outros a fazê-lo, incluindo nas redes sociais.
Se decidir não ir votar, se tiver um voto, está a tentar dizer a outra pessoa para governar a sua vida e comprometeu-se com ela. Portanto, o quadro geral é, se também participar na violência e não votar, e não tivermos aulas e escola, a nossa carreira para. Vai ser afetado de uma forma ou de outra.
A eleição de agosto será a terceira eleição do Quênia ao abrigo da nova Constituição promulgada em 2010 e os membros da Iniciativa de Paz da Juventude a nível nacional esperam uma transição calma.
Na página desportiva vamos começar com a Copa Africana das Nações de Futebol Feminino, o CAN, a decorrer em Marrocos. Estamos nos quartos de final, neste momento a jogar. Temos Zâmbia-Senegal. Na fase de grupos, Senegal ficou em segundo lugar no grupo A. 2 vitórias e uma derrota, 3 golos marcados, 1 sofrido. Zâmbia ficou em primeiro no grupo B, com 2 vitórias, 1 empate, 5 golos marcados, 1 sofrido. Mais tarde hoje temos Marrocos contra Botswana. Marrocos em primeiro lugar no grupo A. 3 jogos, 3 vitórias, 5 golos marcados, 1 sofrido. Botswana ficou em terceiro lugar no grupo C, com uma vitória, 2 derrotas, 4 golos marcados, 5 sofridos. E neste jogo não é difícil de adivinhar que são as marroquinas as favoritas. Vamos a ver. Hoje temos também futebol feminino na Europa, o Euro 2022. Neste momento a jogar temos 2 S's. Suíça contra Suécia. Jogo do grupo C, em que na primeira jornada todos empataram. O outro jogo de hoje é desse grupo também. É aquele entre Portugal e a Holanda. Ontem, Dinamarca bateu a Finlândia por 1-0. A Alemanha, Deutschland, bateu a Espanha por 2-0. O que é que isto significa? Significa que a Alemanha, com 2 jogos, 2 vitórias, já está na fase seguinte. Espanha e Dinamarca têm 3 pontos. Finlândia, 0. Nada, nenhum para mostrar. Temos que assinalar que antes de perder ontem com a Alemanha, a seleção feminina de futebol de Espanha não perdia um jogo desde 2020. 24 jogos seguidos sem perder. É, não se pode ganhar todas. Na Europa, persegue a dança das transferências. Barcelona adquiriu o brasileiro Rafinha ao Leeds de Inglaterra, 60 milhões de euros. Rafinha era também seguido pelo Chelsea, mas o agente de Rafinha é o Deco, lembra-se dele? Foi durante muitos anos jogador do Barcelona. Barça, agora cheio de avançados, ninguém sabe como vai ser. Tem lá Aubameyang, Ferran Torres, Memphis Depay, Ansu Fati, Braithwaite e agora o Rafinha.
E agora chegamos ao ponto final desta segunda parte, dentro de instantes, a terceira e última parte da emissão vespertina. Em nome de todos, Mariano Bartolomeu, Nick Ivanov e a mãe Miguel, nós voltaremos amanhã. Continue com a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta quarta-feira, 13 de julho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrilo. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet, voaportugues.com. A Voz da América está presente também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. E para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão: Estados Unidos acusam Rússia de transferir à força dezenas de milhares de ucranianos. Governo da Costa do Marfim exige que o Mali liberte 49 soldados que se iam juntar à Força de Paz das Nações Unidas no país. Em Moçambique, ante pressão, o governo promete ativar o Fundo Soberano e na agenda africana analisaremos o legado da política externa de José Eduardo dos Santos. Começamos aqui a última hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. O ministro moçambicano da Economia e Finanças, Max Tunella, face à pressão da sociedade civil para a criação do Fundo Soberano, garantiu que o mesmo será constituído até o final de 2022, para gerir principalmente as receitas do gás. Entretanto, especialistas defendem que o fundo deve servir para mitigar o impacto da volatilidade dos preços no mercado internacional, e não para financiar as elites do partido no poder. Ramos Miguel.
Especialistas defendem que o fundo deve servir para mitigar o impacto da volatilidade dos preços no mercado internacional e não para financiar as elites do partido no poder. O processo está a decorrer em estado acelerado e a perspectiva é que o governo possa apreciar a proposta e enviá-la para aprovação no Parlamento, mesmo antes da reabertura da segunda sessão plenária de 2022 em outubro. Assim, o fundo poderá ser aprovado ainda no decurso deste ano, disse Max Tunella. O Banco de Moçambique e organizações não governamentais têm definido como cenário ideal que o Fundo Soberano seja constituído antes de o país começar a receber receitas do gás do Rovuma, a tempo de criar capacidade técnica e institucional na gestão dos recursos naturais. Entretanto, em alguns círculos de opinião, receia-se que o Fundo Soberano seja transformado num saco azul para algumas figuras do partido político no poder, à semelhança do que aconteceu com a segurança social. O Fundo Soberano não deve financiar a burguesia da Folia, mas garantir que os moçambicanos beneficiem dos rendimentos da indústria extrativa, defende o analista Rui Cardoso.
É uma oportunidade de definirmos o futuro do país e das próximas gerações, para que esses recursos não só sejam para esta geração, mas que sejam disponíveis de uma maneira sustentável, que esse bem-estar que as próximas gerações poderão ter.
Para o economista Hipólito Ramela, o Fundo Soberano já devia ter sido criado e isso iria minimizar o impacto da volatilidade das principais mercadorias no mercado internacional, que em Moçambique tem sido bastante gravoso, sobretudo para os tecidos sociais vulneráveis.
Já vimos mundo, qual é o efeito da variação dos preços das matérias-primas no mercado mundial?
O economista Eduardo Senco considera que o principal objetivo do Fundo Soberano é criar riqueza para as gerações futuras, sendo por isso fundamental que o mesmo siga indicadores internacionais de transparência. Mas, sublinha Eduardo Senco, é preciso aprofundar discussões sobre aquilo que devem ser as melhores políticas relativamente aos recursos naturais.
O que tem que se fazer em termos de reformas? O que é necessário que as comunidades locais possam estar mais envolvidas? E é por isso que hoje em dia discute-se muito a questão do conteúdo local.
As reformas, defende o sociólogo João Colasso, não devem permitir a tomação da riqueza por um pequeno grupo em desfavor da maioria dos moçambicanos carenciados, porque isso pode resultar numa explosão social violenta.
O que nós todos queremos é que haja redistribuição, sem preconceitos, sem discriminações, porque afinal de contas somos todos moçambicanos e devemos criar condições para que todos os indivíduos que vivam neste país possam se sentir partes para o próprio processo de desenvolvimento de Moçambique.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. A morte do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos, no passado dia 8 de julho, tem suscitado as mais diversas reações dentro e fora do país. Conhecido por arquiteto da paz, devido à pacificação de Angola, um estadista muito respeitado a nível da África Austral, tendo em conta o seu peso nos acordos que levaram à independência da Namíbia e ao fim do regime do apartheid na África do Sul, e também no seio dos países africanos de língua portuguesa, em que sempre pugnou por posições concertadas, José Eduardo dos Santos também, no entanto, é apontado pela oposição e ativistas angolanos, bem como por várias organizações não-governamentais internacionais, de ter criado um monopólio milionário em Angola e fora dela, que beneficiou a sua família, camaradas mais próximos e empresas que acederam a um esquema que ele apelidou de acumulação primitiva de capitais. Nesta edição, vamos abordar a imagem externa e o impacto da ação de José Eduardo dos Santos, principalmente na África Austral. Como convidados, tenho Antonieta Rosa Gomes, antiga ministra da Justiça e dos Negócios Estrangeiros de vários governos da Guiné-Bissau, bem como antiga candidata presidencial, e Agostinho Zacarias, antigo representante das Nações Unidas em vários países e atualmente presidente do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade de Joaquim Chissano. Agradeço aos dois por terem aceito o convite para estarem aqui na Agenda Africana. E a pergunta para começar, doutora Antonieta Gomes, é como interpreta a imagem e o legado de José Eduardo dos Santos?
A imagem que se tem dele, de um grande estadista, ao nível externo, sobretudo no mundo lusófono, porque tem tido, assim, postura baseada numa serenidade de visão e até uma visão de unidade, africana, que ele pugnava, tinha uma tendência mesmo de posicionar-se em situações de conflito, em situações de posicionar-se serenamente no sentido de uma África, de países, né? Fica para terem em determinados fóruns até posições que são alinhadas no mundo lusófono. Tem tido também uma postura, não posso dizer assim, porque eu vejo ele muito, muito pró-Palop, porque ele, antes de pensar numa unidade assim, mais alargada da lusofonia, também ele pensa, sobretudo, nos países africanos, que são os cinco. E eu me lembro quando eu ainda era ministra da Justiça, tivemos um encontro em Luanda, que foi mesmo presidido por ele, no quadro dos PALOPs, que era para alinhavar-se todo o programa de cooperação entre os cinco. E dentro desses cinco, para os cinco terem sempre uma posição alinhavada no próprio contexto da CPLP, que já é um contexto da lusofonia, né? como a expressão normal da comunidade dos países da língua oficial, da língua portuguesa. Comunidade dos países de língua portuguesa. Então, mas ele tinha portanto, liderança, assumia-se assim em termos conciliador para os cinco terem sempre posição alinhavada, em sintonia, e para poderem também, efetivamente, ter resultados nas concertações políticas, inclusive no quadro da CPLP. E externamente, tanto esta que é a posição, a visão que eu tenho dele como o presidente e como presidente dos países, do país de expressão portuguesa.
Entretanto, também ele ganhou projeção quando conseguiu acabar com a guerra em Angola, conseguiu chegar a acordos que levaram à independência da Namíbia, também ao fim do regime do apartheid. Essa imagem também impacta quando se pensa em José Eduardo dos Santos?
Sim, tem uma imagem, ficou uma imagem que constituiu uma marca positiva para ele, porque uma crise, uma grande guerra que se viu, né? A guerra civil, militar, que levou muitas vidas. Né? E quando se conseguiu o projeto, aliás, quando se conseguiu a paz em Angola, na verdade, foi visto não só pelo povo angolano, mas teve um impacto na sub-região, na região da SADEC, né? Porque isso foi importante também. E depois projetou e, naturalmente, constituiu-se como um líder na cimeira, por exemplo, da União Africana. Eu me lembro que ele sempre tem tido uma atitude conciliadora, conciliar as partes devem, portanto, ter concertação política para se, portanto, se entenderem como africanos. Portanto, eu penso que, do ponto de vista externo, também jogou um papel importante no contexto de uma África, posso dizer, de uma África mais unida, né? E de uma África de paz. E deu o contributo está lá, claro, em Angola e também na Namíbia.
A oposição e ativistas, tanto dentro como fora de Angola, criticam também o facto de ter criado um sistema oligárquico internamente e de ter também sido um pouco duro com a oposição. Essa leitura pode manchar a imagem externa que acaba de descrever José Eduardo dos Santos ou não?
Não, penso que não, porque uma coisa é a política interna. Sabem mais os angolanos de falar do regime dele relativamente ao seu posicionamento e o relacionamento com a oposição. É verdade que sabem melhor os angolanos dizer sobre isso. Mas relativamente ao plano externo, ele como representante, como chefe de Estado da Angola, na relação com outros chefes de Estado. Portanto, tem tido um papel conciliador e de uma visão de uma África que precisa consultar politicamente, não só politicamente, mas também fazer alguns entendimentos até no quadro da cooperação econômica. Portanto, eu vejo essa questão, uma coisa não pode apagar outra, porque evidentemente que existe um questionamento interno, é uma outra análise que se pode fazer dele na relação interna e na gestão da própria democracia interna. Aí os angolanos têm palavra a dizer e são os que estão melhor posicionados para efetivamente falarem sobre isso e darem a sua opinião.
Era Antonieta Gomes, antiga ministra da Justiça e dos Negócios Estrangeiros de vários governos da Guiné-Bissau e também antiga candidata presidencial. Agostinho Zacarias, representante das Nações Unidas em vários países e atualmente presidente do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais,
da Universidade Joaquim Chissano, também é meu convidado nesta edição de Agenda Africana. E da mesma forma, Dr. Zacarias, lhe pergunto qual o legado a nível internacional de José Eduardo dos Santos.
A imagem que eu tenho de José Eduardo dos Santos é daqueles líderes corajosos que sabem o que querem, sabem que o ambiente é bastante difícil e que não têm medo de enfrentar seja o que for para se preservar os ideais e preservar-se aquilo que ele entendia como os interesses do Estado e do povo angolano. Essa é a imagem com que eu fico, que daqueles líderes que hoje temos muita falta para enfrentar mesmo o Ocidente na base daquilo que pensa que deve ser feito. E entretanto, quando ele consegue fazer isso, só depois é que as pessoas já percebem que bom, que esta linha custou bastante sacrifícios, mas valeu a pena.
Uhum.
Por exemplo, não penso que os desafios que Angola enfrentou, os desafios de guerra, talvez é difícil para mim imaginar um outro líder com bastante coragem para resolver esses problemas que não José Eduardo Santos.
A nível da região austral, o nome dele também está ligado de várias formas à independência da Namíbia, além do fim da guerra em Angola, que também afetava países vizinhos, e até, como citam, por exemplo, o antigo presidente Cavaleiro Pedro Pires, o antigo presidente moçambicano Chissano, a queda do regime do apartheid na África do Sul. Hoje, tem-se ideia desse peso, essa imagem também que na região austral tem José Eduardo Santos, esse é o espaço que vai ficar, esse é o legado que ele deixa para a região?
A decisão de se negociar o apartheid, começar a pensar que deve negociar, nunca deveria ter sido se não fosse a batalha do Porto Carnaval.
Uhum.
Foi decisiva para as forças do apartheid, as mães dos soldados brancos na África do Sul começarem a pensar por que os nossos filhos estão a morrer em Angola. E se pensar que naqueles momentos difíceis haveria de haver um líder que pensasse em ter ajuda de Cuba para se aguentar, para defender os ideais daqueles que os líderes angolanos naquela altura pensavam que era. E que estava disposto a sacrificar muito de Angola para que esses ideais vivessem. A libertação da Namíbia foi negociada a partir do Acordo de Nova Iorque, que, ao mesmo tempo, exigiu a saída das tropas cubanas de Angola.
Uhum.
Em compensação, os sul-africanos iam sair de Angola. E, ao mesmo tempo, as negociações da Namíbia, a independência da Namíbia havia de ter lugar. E foi nessa fase que as forças do apartheid começaram a perceber que só lhes resta uma saída, que é de negociar. Porque se piorassem e as forças de libertação da África Austral ganhassem força, eles poderiam perder muito mais e talvez ter-se-ia uma segunda Zimbábue ou uma Chacina caso as forças de libertação ganhassem mais força no terreno. Uhum. Então optaram por uma via negociada e que foi boa para toda a gente e hoje temos um país que é mais ou menos estável com os problemas que tem, e nós sabemos todos desses problemas que tem, mas temos, poupou-se muitas vidas e graças também ao líder angolano José Eduardo Santos, que participou nesses desafios todos.
Uhum.
É um líder que, não sei se houve um líder que enfrentou tantas guerras na África Austral como ele. Lembremos-nos da revolta no Katanga, por exemplo, a ajuda que houve da Angola, o papel da Angola para a libertação do Maputo, o papel que Angola jogou também na segunda fase, depois do as forças multinacionais das forças que interviram na República Democrática do Congo, e só se resolveu essa crise também graças à intervenção corajosa do José Eduardo dos Santos, quando mesmo a África do Sul, numa altura que achou que não se devia intervir, Angola, Namíbia e o Zimbábue foram dizer a essas forças: esta região precisa de uma certa ordem. Não se apanha hoje líderes com essa visão, não se apanha hoje líderes que são capazes de discutir de uma maneira estratégica a visão de uma determinada região, os ideais de uma determinada região, perceber no quadro geral o que é que deve ser feito para a resolução de um determinado conflito. José Eduardo Santos vai ser lembrado pelo papel que teve nesses desafios todos.
Apesar de toda esta projeção internacional de José Eduardo dos Santos e também da construção do Estado angolano, já que ele assumiu o poder 4 anos após a independência de Angola, tanto a oposição como ativistas e organizações internacionais depois criticaram muito por um sistema de corrupção criado, um nepotismo e também da criação de um certo monopólio de pessoas próximas ao governo de toda a economia angolana. Este facto poderá manchar esta imagem externa de José Eduardo dos Santos?
Não se pode negar que essas acusações hão de existir, mas, por exemplo, depende do lado em que as pessoas estão. Se querem ver o José Eduardo dos Santos, uma pessoa que aproveitou-se de uma oportunidade de ser chefe de Estado para criar a riqueza para si e para a sua família, podem escolher isso, mas o valor, isso também não significa que os outros líderes africanos não fazem ou podem fazer numa escala menor, mas acho que o grande valor, e essa é a parte que Angola devia promover, é tentar ver líderes como eles, o papel que ele jogou na nossa região. Não esqueçamos de José Eduardo dos Santos na resolução do conflito em São Tomé, os problemas que existiam, por exemplo, nos Palopes, na Guiné-Bissau, a Angola de José Eduardo dos Santos nunca se esquivou disso. Portanto, hoje em dia, é claro que as pessoas podem olhar ou escolherem olhar apenas os problemas que existiam em Angola pelo fato de não se ter criado um Estado que protegesse todas as camadas pobres e que desse liberdade para que as pessoas tivessem um desenvolvimento estável e sustentável. Mas, por outra via, há este José Eduardo dos Santos que entendia que os povos africanos deviam lutar pelas suas liberdades. Eu digo uma coisa mesmo, o meu país, quando teve a cheia de 2002, a Angola não só contribuiu com dinheiro da Angola, mas a Fundação José Eduardo dos Santos jogou um papel bastante. Uma coisa que não posso esquecer de mencionar, a visão que ele teve de, já no plano interno, a visão que ele teve de aceitar que o general Nunda ficasse vice-chefe do Estado-Maior, um general que era do UNITA, e o conquistar, isso é que abriu o caminho para as forças militares da UNITA começassem a desfazer e ter-se a Angola, que é menos belicista. Uhum. Eu acho que os líderes da UNITA também começarem a ver que não, vale a pena não seguirmos a linha do Jonas Savimbi, mas negociarmos e resolvermos os problemas na mesa de negociações e nas batalhas políticas pacíficas e não belicistas, como vinha. Eu duvido que um outro líder tivesse a visão e autorizar o João de Matos para ter um adjunto que era chefe da UNITA.
Agostinho Zacarias, antigo representante das Nações Unidas em vários países e atualmente presidente do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Joaquim Chissano em Moçambique, e Antonieta Gomes, antiga ministra da Justiça e dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, foram meus convidados nesta edição da Agenda Africana, em que abordamos o legado à imagem externa do antigo presidente José Eduardo dos Santos, falecido no passado dia 8 de julho. Eu sou Álvaro Lugier Andrade. Termino aqui mais uma edição da Agenda Africana. Até à próxima semana. E assim terminamos a emissão desta quarta-feira, 13 de julho, da Voz da América, desde Washington. Se despedem Leo Sahilo e Álvaro Lugier Andrade. Boa noite e até amanhã na rádio. Mas pode ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O regime cubano condenou mais de 550 manifestantes a mais de 4 mil anos combinados de prisão ou outras medidas punitivas desde os históricos protestos de 11 de julho de 2021, escreveu o secretário do Estado americano Antony Blinken recentemente no Twitter. As recentes mudanças no Código Penal cubano punem críticas ao governo, seus representantes e ao socialismo. As últimas vítimas são Michael Osorbo Castillo, conhecido rapper condenado a 9 anos de prisão, e o artista plástico Luis Manuel Otero Alcântara, condenado a 5 anos de reclusão. Ambos foram julgados em maio a portas fechadas. Castillo e Otero Alcântara são membros do Movimento San Isidro, um grupo de artistas e académicos dissidentes que desafiou a falta de liberdade em Cuba e inspirou protestos pacíficos contra o governo. A polícia prendeu Otero Alcântara a 11 de julho de 2021. Depois de ele ter anunciado que se juntaria aos protestos naquele dia. Castillo e Otero Alcântara participaram de um videoclipe para o Hino da Liberdade, Pátria e Vida, que se tornou viral em fevereiro de 2021. Castillo foi espancado por agentes de segurança do Estado 2 meses após o lançamento do vídeo. Castillo e os outros intérpretes de Pátria e Vida ganharam o Grammy Latino de Canção do Ano e Melhor Canção Urbana. É uma reviravolta na frase de Fidel Castro, Pátria ou Morte, e se tornou numa canção popular para os manifestantes de 11 de julho. A Amnistia Internacional condenou os julgamentos de Castillo e Otero Alcântara, dizendo que são um exemplo vergonhoso da crise de direitos humanos causada pela política de repressão de décadas do governo cubano. Em entrevista em dezembro de 2020, depois de ter feito uma greve de fome, Otero Alcântara disse ao jornal Miami Herald: "Vivemos num regime totalitário que viola os nossos direitos e eles têm o controle da informação. Vivemos numa ditadura. Quem pode acreditar no regime quando ele abusa de você?" À medida que o aniversário de 11 de julho se aproximava, o secretário de Estado, Antony Blinken, no Twitter, pediu que aqueles manifestantes que permanecem detidos sejam devolvidos às suas famílias. Blinken também disse em comunicado assinado no dia 11, um ano após os protestos de 11 de julho de 2021 em Cuba: "Os Estados Unidos reconhecem a determinação e a coragem do povo cubano enquanto continua a lutar pelo respeito aos respeitos humanos e preservando na repressão durante um ano histórico. Celebramos o povo cubano e elogiamos a sua determinação indomável diante da opressão." Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.